Um número preocupante. 700 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum transtorno mental. No Brasil, 23 milhões precisam de cuidados em saúde mental. Em São Paulo, por exemplo, 20% da população, nos últimos 12 meses, apresentaram transtorno de ansiedade, mais de 10% depressão. E o que também é muito difícil é que mais de 50% não recebem o tratamento. Talvez até em outras regiões do país essa desassistência seja ainda maior. E há muitos obstáculos para a assistência psiquiátrica no Brasil ainda hoje. Então tem déficit de serviço, tem dificuldade de localização, de chegar até esses serviços, você tem tempo perdido no trabalho, tem tempo de espera e tem um estigma, que é um capítulo à parte também, não é? Ainda é uma realidade. Então a gente vai falar um pouco sobre se novas metodologias, novas tecnologias podem facilitar o atendimento. A gente vai se concentrar na telepsiquiatria, que não é exatamente novo, né? Tem um histórico esse tipo de atendimento, mas pode ajudar no enfrentamento do problema. E nós vamos conversar sobre o assunto com o professor Dr. Wagner Farid Gattaz. Ele é do Instituto de Psiquiatria, diretor do Laboratório de Neurociências do Instituto de Psiquiatria da USP. Professor, bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Bom dia aos seus ouvintes também.
Muito obrigada por trazer esse assunto, conversar conosco este assunto. A gente poderia até fazer um histórico da telepsiquiatria. Não é exatamente novo, mas tem alguns modelos renovados desse tipo de atendimento, professor?
Realmente não é novo. Eu digo que no dia em que o primeiro médico comprou o primeiro telefone, começou a telemedicina. Não é? Porque as consultas à distância, é impossível se imaginar, por exemplo, em algumas especialidades, como um pediatra, não é? Um pediatra que não faça um atendimento por telefone. É claro que com a melhora das comunicações, com o advento da internet, com o advento dos aplicativos de imagem e som, isto melhorou muito. Melhorou não só a qualidade do som, mas também a qualidade da imagem. Então, hoje, nós temos as condições essenciais para se melhorar esse atendimento à distância, que já é feito há décadas.
Uhum. Como é que esse assunto vem caminhando, esse tipo de serviço vem caminhando aqui no Brasil, né? Que já se oferece esse tipo de serviço? Vamos tentar mostrar, explicar para o nosso ouvinte como é que isso vem sendo feito. Bom, tem muita gente ali que, né, que tenta evitar pessoas que estão passando por processos depressivos ou evitar um suicídio por ligação telefônica. Você tem serviços consagrados já que fazem esse tipo de atendimento. Exato. É também uma forma, não é, de atendimento à distância para esse tipo de problema.
Sem dúvidas. Em medicina, de uma maneira geral, há pouco tempo atrás, primeiro houve uma liberação das consultas à distância, mas depois decidiu-se retirar essa liberação e fazer-se uma consulta popular, que ainda não foi concluída, mas sem dúvida nenhuma, ou será em breve. Né? Mas em algumas especialidades em saúde mental, como na psicologia, isto já é aprovado e liberado pelos respectivos conselhos. Ainda no Brasil, não é permitido oficialmente, mas é permitido para pesquisas. Nós fizemos no Instituto de Psiquiatria algumas pesquisas para validar o método, para saber se o método realmente funciona. E o que nós encontramos é que funciona muito bem. Né? Um dos estudos, talvez o estudo mais importante que nós fizemos, nós comparamos em pacientes com depressão o segmento durante um ano, durante 12 meses, em dois grupos. Um grupo vinha ao instituto uma vez por mês fazer uma consulta com hora marcada, e o outro grupo fazia, com hora marcada, uma consulta por telepsiquiatria, por Skype. E ao final de 12 anos, nós tivemos alguns achados interessantes. O mais importante é que os métodos foram equivalentes, quer dizer, o estado clínico dos pacientes após 12 meses estava igual nos dois grupos. A telepsiquiatria foi tão eficaz quanto as consultas presenciais. Agora, a preferência dos pacientes foi pela telepsiquiatria.
Interessante. E por quê, professor?
É, Porque numa cidade como São Paulo, a questão do deslocamento, e isso é um dos maiores confortos que os pacientes atribuíam ao método, eles economizavam um dia de trabalho, né? Eles economizavam 8 horas, pelo menos, que é o tempo que se leva para vir, por exemplo, da periferia de São Paulo até o Hospital das Clínicas, com o trânsito, o tempo da consulta e a volta. E por telepsiquiatria eles faziam em casa ou no local de trabalho, eles reservavam ali uma meia hora e faziam a sua consulta de controle. É, tanto que o número de abandonos do tratamento foi maior no grupo que fez tratamento presencial, comparado com o grupo que fez o tratamento por telepsiquiatria. Então, esses resultados são confirmados em outros países, em outros lugares do mundo também. E hoje não há dúvidas que a qualidade da informação obtida por telepsiquiatria é muito semelhante à qualidade obtida ao vivo.
Uma dúvida, professor Wagner, no caso, houve ou há, durante esse processo, pelo menos um contato presencial. Então isso é importante a gente destacar, quer dizer, pelo menos uma vez ao mês, paciente e médico se veem pessoalmente, além de todos os demais contatos e tratamentos. E segue o padrão, uma hora de consulta, 30 minutos, ele tem um padrão semelhante ao presencial, na dinâmica que eu me refiro, não
é? O padrão é semelhante. A tendência das consultas por telepsiquiatria, por parte do paciente, é de ser um pouco mais curtas. Talvez o método não permita outras conversas que saiam do foco da consulta em si. O contato direto com o médico é importante, principalmente no início, quando é feito o diagnóstico, é feita uma prescrição médica. Nesse estudo que nós fizemos, você sabe, o Hospital das Clínicas fornece os medicamentos para os pacientes que vão até lá. Então, nesse estudo que nós fizemos, para os pacientes que faziam o tratamento por telepsiquiatria, nós enviávamos com o motoboy o medicamento na casa dele, um outro conforto também para o paciente, que além de poupar a infraestrutura do Hospital das Clínicas, no caso, dava o conforto, o paciente não tinha que esperar, não tinha que entrar em filas para pegar medicamentos. Então, uma questão de custos, o tratamento por telepsiquiatria também ajuda o Estado a economizar custos que podem ser investidos em outras áreas da saúde. Existe em tramitação no Conselho Federal de Medicina uma normatização para isso, e permitindo, por exemplo, consultas por telepsiquiatria quando do outro lado da linha também tem um médico. Também tem um médico que, em conferência com um médico à distância, possa fazer a prescrição do medicamento. Isto provavelmente, esse contato pessoal com um médico, não obrigatoriamente o médico responsável, mas o médico assistente, isso provavelmente vai entrar nas novas regras.
Isso é um ponto essencial, quer dizer, um profissional habilitado para realizar aquele tipo de atendimento. Né? Isso é fundamental. Apesar que a gente sabe que serviços são prestados por pessoas no sistema de telefone, a gente volta a dizer, isso já existe, mas são pessoas treinadas, né, para isso. Mas é um outro tipo de atendimento. Aqui a gente está falando de um tratamento específico para... Aí é que eu vou entrar também nessa questão. Professor, é todo tipo de transtorno psiquiátrico? Ele é mais efetivo no caso de depressão, ansiedade? Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais...
É uma ótima pergunta. Não é para todo tipo. A primeira coisa, o paciente precisa querer. E nem sempre o paciente psiquiátrico deseja o tratamento. Eu vou pegar o exemplo aqui de alguém, por exemplo, em um estado de intoxicação agudas, por drogas ou por álcool. Não seria impossível um tratamento à distância. Ou um paciente, por exemplo, em um surto psicótico agudo. A pessoa que está tendo alucinações, que está tendo delírios e ideias de perseguição. Muitas vezes essas ideias de perseguição no século XXI envolvem a internet, não é? Então esses quadros não são indicados para se fazer um tratamento na fase aguda. Mas depois da remissão do quadro agudo, a grande maioria dos quadros podem fazer o acompanhamento por telepsiquiatria. Então, de uma maneira geral, eu diria o tratamento agudo, presencial, e o tratamento de acompanhamento, que muitas vezes é feito por anos, esse pode ser feito com tranquilidade por telepsiquiatria para a maioria dos casos.
Muito interessante. Bom, a gente está apontando aqui resultados, como diz o professor, há uma lei que vai determinar como isso pode ser feito, legalizar, autorizar esse tipo de processo. Todos esses detalhes que o doutor Wagner está nos trazendo são feitos através de uma pesquisa. Então, para validar o método, uma pesquisa no Instituto de Psiquiatria vem sendo realizada. Começou quando, professor? Tem quanto tempo esse estudo?
A pesquisa já faz cerca de 4 anos. Ela foi tese de doutorado da Inês Hungerpüller, que foi uma aluna minha de doutorado. Uhum. E a pesquisa continua e o uso continua no ambulatório do Instituto. Uhum. É muito importante, né, saber que houve nas últimas décadas uma verdadeira desconstrução dos serviços de psiquiatria no país. Né? Hospitais foram fechados, ambulatórios foram fechados. Então há rincões no país onde no raio de 300, 400 quilômetros não há um psiquiatra. Uhum. Nesses casos, a telepsiquiatria tem um uso primordial. Ela torna quase que universal o acesso, pelo menos, a uma entrevista psiquiátrica e a um diagnóstico. E nós sabemos que o diagnóstico é o primeiro passo por um tratamento adequado. Não é? Então, este, para um país de dimensões como o nosso, é uma indicação primordial da telepsiquiatria. Universalizar, aumentar o acesso ao diagnóstico psiquiátrico. Existem outras indicações também. Por exemplo, brasileiros que estão no exterior, muitas vezes existe uma dificuldade, em psiquiatria principalmente, da pessoa se comunicar suas queixas, suas angústias, numa língua estranha. Então, esse paciente ele pode ser atendido pelo médico dele aqui no Brasil de uma forma muito eficaz e muito pessoal. Então, é algo que é inexorável, a vinda da telemedicina, de uma maneira geral, e principalmente da telepsiquiatria. Né? Uhum. Querer proibir isso é fora da nossa época. É a mesma coisa que querer proibir o e-mail, porque o e-mail prejudica o negócio dos correios. Né?
Então, compreendo. Isso é favorável à legalização dessa prática.
Não há dúvidas. E ela será, não tem como escapar disso. Uhum. Mesmo porque a nossa legislação no Brasil não impede, por exemplo, que um médico em Portugal trate um paciente brasileiro por telemedicina. Uhum. Não é? Então, nós sabemos que hoje não existe mais uma regionalização do atendimento. A telemedicina, as comunicações, a internet, elas tornam o contato universal e realmente fora de ser controlado e inibido. Não é? Então, inexoravelmente, isso deverá ser aprovado e muito em breve, provavelmente. Uhum, uhum.
Nós vamos continuar acompanhando, inclusive, resultados, mas pelo que o senhor já nos contou, a pesquisa vem validando, portanto, esse método que voltamos a dizer historicamente, né? Exato. Tem bastante tempo que isso é feito agora. E quando a gente está falando de Brasil, a extensão do Brasil, a realidade diferenciada das regiões, dos diversos municípios, a gente também está falando da possibilidade de um atendimento que, como o senhor disse, para alguns lugares não há nenhum centro de atendimento, não há nem a especialidade. Então, é realmente um assunto bastante delicado. Sem falar, né, na questão do estigma, da dificuldade que as pessoas têm, quer dizer, para tratar também, assumir que tem um problema, tratar, buscar o especialista, que é uma outra história, daria uma, né, talvez uma entrevista à parte, essa questão do estigma ainda em relação às doenças, os transtornos psiquiátricos. Né? Muito bem,
sem
professor.
Sem dúvida, o estigma é um dos fatores principais, né, que impede as pessoas de procurarem um especialista ou psiquiatra. Né? O estigma é o preconceito.
Né? É o preconceito.
Como você falou na introdução, cerca de metade dos casos, por exemplo, de depressão no mundo não tem um diagnóstico. Uhum. E, portanto, não recebem um tratamento adequado. E o motivo para isso, em primeiro lugar, está o estigma e o preconceito.
Uhum. Muito bem. Sem falar que tem que ser muito bem determinado, porque há diversos transtornos, a gente sabe que há diferenças no tratamento. E como disse o professor, há casos até que não podem ser tratados, mas por uma grande maioria a telepsiquiatria poderia realizar prestar este serviço. Professor Wagner Farid Gattaz, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, trazendo esse assunto aqui para a gente. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Rosane. Um bom dia para você e para os seus ouvintes.